Agora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. É importante você abrir, a gente coloca também na tela, mas é importante você abrir e marcar o texto de João, capítulo 4. Todo mundo sabe o que que fala João, capítulo 4, todo mundo que é da igreja sabe, né? A história de Jesus no encontro, né, espiritual tremendo que ele teve com a mulher samaritana. Todo mundo conhece essa história. Se você nunca leu, por favor, separe aí João capítulo 4 para você ler. Como é a experiência de um encontro transformador com Jesus? Que você, que talvez não tenha vivido ainda, você vai viver. Mas eu não quero ler sobre a história dessa mulher hoje. Eu quero passar lá para o versículo 46, o finalzinho desse capítulo, para falar de uma história de cura. Eu vou falar sobre o movimento da fé. Nós somos movidos por fé, né? E eu vou falar sobre a cura do filho do oficial do rei, que eu citei aqui na quarta-feira passada. E eu queria agora mergulhar nessa experiência desse homem, para a gente poder entender como é que é o movimento de fé que a gente precisa viver. E eu queria muito que você tentasse prestar bastante atenção e acompanhar, porque meu objetivo é que a gente entenda como é viver movido ou movidos pela fé. Como é vivermos uma experiência que nos leva a um resultado que nós queremos, usando a fé. E como esse caso é um caso de sucesso pleno em relação àquilo que se estava buscando, então é importante a gente olhar para ele. Procure ver os casos na Bíblia em que as coisas deram certo e como elas aconteceram, para você tirar algumas lições. É o que nós vamos fazer hoje, tirar algumas lições. Verso 46 em diante conta essa história e diz: dirigiu-se de novo Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Primeiro milagre. Ora, havia um oficial do rei Herodes, cujo filho estava doente a 30 quilômetros de distância de Caná da Galileia, na cidade de Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a região da Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, vem comigo, vai lá em casa, antes que meu filho morra. Verso 50, siga aí, acompanhe. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, vindo da casa, né, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, curioso, ele indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E eles informaram: ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Consequência, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galiléia, especificamente na cidade de Caná. Até aí. Senhor, fortalece a nossa fé, move-nos, Senhor, de tal maneira que a nossa fé promova, Senhor, todos os movimentos sobrenaturais nesse ambiente, no mundo espiritual, onde o Senhor faz as coisas acontecerem. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você está com a Bíblia aberta aí? Não feche. Muito importante você acompanhar e verificar algumas coisas essenciais no nosso movimento de fé. Vou fazer uma pergunta para ver se você está bem ligado no texto. Eu queria saber qual é o versículo mais importante desse texto que eu li, de João 4, de 46 até o 54. Qual é o versículo mais importante desse texto? Você sabe? Pode escrever aí no chat qual o versículo mais importante, que você considera o versículo mais importante do texto. Tem como, pastor, tem que ler tudo de novo? Não, você sabe o versículo que mais tocou no seu coração, que foi o momento mais elevado da situação. Que não foi quando ele saiu de casa para ir procurar Jesus, com certeza. Nem foi quando ele chegou em casa e viu o filho curado, ele já sabia disso. Mas foi lá no meio. Quem marcou aí o versículo 50 acertou. Versículo 50. Por quê? Porque é o momento em que tudo acontece. Apesar de não ser visível, mas tudo aconteceu, agora que a gente conhece a história, no versículo 50, quando Jesus disse: teu filho vive. Teu filho vive. E a sequência disso é melhor ainda, se completa, né, em se falando de movimento de fé, porque o homem creu e partiu. Então, toda a história se resume nesse versículo. Jesus fala, ele crê e vai para casa, ao encontro da resposta. Várias vezes na Bíblia nós vamos ver esse movimento de fé acontecendo. Hoje à noite, inclusive no culto da noite, eu vou falar sobre movidos pela fé compartilhada. E eu vou mostrar que uma fé real, uma fé viva, uma fé que se move de maneira correta, ela pode ser compartilhada. Nós podemos compartilhar e viver com mais pessoas o mesmo movimento. Vários casos na Bíblia nós vamos ver isso. Toda vez que alguém se move por fé, no mundo espiritual começa a acontecer alguma coisa, é como que se acendesse uma luz e dissesse: olha lá, está acontecendo. Então as coisas começam a se mover no sentido de operar algo sobrenatural a partir desse mover, a partir do movimento. Então vamos observar na vida desse homem, que não diz qual é a função dele lá no palácio do rei Herodes, né? Ele poderia ser qualquer coisa lá, porque oficial era usado, essa palavra oficial significava ele era empregado do rei, trabalhava em alguma área, poderia ser até na cozinha. E ele enfrenta uma situação crítica em casa, porque o filho está com febre alta e nas condições que eles viviam naquela época, aquilo já estava desenhando uma situação de que iria terminar em morte. E antes que o filho morresse, ele, como pai de família, toma uma atitude, e ele precisa fazer alguma coisa. Ele já não tinha mais o que fazer da forma natural. Talvez o médico estivesse até, alguém da área estivesse até presente, dizendo: olha, não tem mais o que fazer aqui. E pelo que a gente conhece, essa doença é doença para a morte. E é nesse instante crítico que começa um movimento de fé. Uma fé que é dinâmica, que é crescente e que vai desembocar numa experiência com Deus. O primeiro movimento de fé desse homem é ele pensar a partir de algo que ele ouviu sobre Jesus, Quem sabe ele leu lá no Twitter, né, que Jesus estava indo para a Galiléia, Jesus estava na Judéia, né, quem, se você olha para o texto, o próprio capítulo 4 diz que Jesus estava numa viagem, voltando da Judéia para a Galiléia. Ele tinha feito milagres, tinha operado coisas tremendas em Jerusalém. Ele passa por Samaria, no capítulo 4, a partir do verso 1, diz que o Senhor passa em Samaria, eles param ali, e uma cidade inteira começa a encontrar com Jesus naquele lugar, e as pessoas começam a se converter. Jesus passa alguns dias ali, numa operação de salvação comunitária, que a partir da mulher samaritana, a gente sabe que a cidade começou a chegar e se encontrar com Jesus. Muitas pessoas foram salvas, porque creram que Jesus era o Messias de Deus, o enviado de Deus que traria salvação ao seu povo. E tudo aquilo estava acontecendo. Mas Jesus sai dali e vai em direção a Caná da Galiléia. E esse homem faz um plano, ele diz: eu preciso encontrar com Jesus, eu preciso falar com Jesus, eu preciso rogar a Jesus para curar o meu filho. E essa fé que ele tem, ela existe a partir das histórias que ele tem ouvido. Tem muitas pessoas que têm essa fé, e é uma fé inicial, uma fé importante, uma fé que precisa acontecer. Eu tenho ouvido falar de Jesus, eu tenho conhecido pessoas que têm vivido uma experiência abençoadora com Jesus, e eu preciso dele. Eu vou ao encontro dele, eu vou em busca. Essa fé, ela é a fé inicial, é a fé que começa a mover os céus, quando eu vou ao encontro do Senhor. É um movimento de ir ao encontro. Hoje, por exemplo, alguém que pega a Bíblia, abre o Novo Testamento e começa a ler os Evangelhos para poder conhecer mais de Jesus, é exatamente esse tipo de fé. Eu estou indo ao encontro de Jesus. É o início da minha fé. Eu quero conhecer de Jesus, eu quero saber quem é Jesus, e eu preciso falar com Ele sobre as minhas carências, sobre a minha necessidade. E no caso desse oficial, que a gente não sabe o nome, ele está numa situação crítica de morte. Então ele precisa muito de Jesus. Essa fé, ela nos leva à presença de Jesus. Mas ela precisa crescer. Ela precisa ser ampliada. Por isso no texto, olha aí para o versículo 48, Jesus confronta esse homem, dizendo assim: ah, você está buscando sinais e prodígios, você precisa ver eu fazer um monte de coisas para você crescer na fé, você está precisando ver alguma coisa sobrenatural para você acreditar que eu sou Deus, que eu faço maravilhas, é dessa forma que você está se comportando. E esse aí é um momento arriscado do nosso movimento de fé. É quando a gente procura Jesus apenas preocupados ou interessados em ter uma experiência de ver maravilhas. Eu não quero interagir com Jesus. Eu quero que Ele me mostre quem Ele é a partir das coisas que Ele faz. Uma multidão de pessoas vive muitos anos assim. Curiosas, interessadas, elas ficam por perto, tentando acreditar em Jesus, confiar em Jesus a partir das coisas que elas veem. E elas não saem desse nível de fé. E Jesus critica essa fé, e Jesus deixou de fazer muitas coisas na vida de muita gente por causa desse estágio, desse movimento que as pessoas têm. Muitas buscam as igrejas, porque, não, eu estou aqui como um mero espectador, quero ver o que Jesus faz. Se ele não fizer, eu não vou acreditar nele. E Jesus está perguntando para esse homem: quando é que você vai crer e confiar a partir de quem eu sou, simplesmente? Porque é aí que começa a fé relevante, aí que começa o movimento que faz toda a diferença no reino dos céus, no mundo invisível. É nesse momento, ou é nessa atitude que nós começamos a ver aqui no versículo 49 e 50, nós vemos que a fé é movimentada a partir de uma confiança plena, traz resultados. A gente já leu aqui, então você já entendeu. Porque quando Jesus confronta a atitude daquele homem para testar se ele está apenas curioso e querendo acreditar a partir de atos poderosos do Senhor, ele não toca no assunto e ele prefere se voltar para Jesus. No verso 49 diz: Senhor, vem comigo, Jesus. Em outras palavras, o movimento de fé que ele está demonstrando aí é o seguinte: Senhor, eu não preciso de sinais, de maravilhas, eu não preciso, eu confio que se o Senhor for na minha casa, se o Senhor chegar ao meu filho, ele vai ficar bom. Então ele está dizendo: eu confio no Senhor. Ele não está perguntando como Jesus vai fazer, ele não está duvidando se vai acontecer ou não, não, ele está dizendo: Senhor, vem. Aqui, Senhor, desce, porque era a cidade mais baixa. O que Jesus diz para ele? Como Jesus reage a uma fé, a um movimento de fé que agrada a Deus? Jesus simplesmente, no verso 50, diz: vai. Lembra de outras vezes que Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Vai. Pode ir em frente. No mundo espiritual, as coisas já aconteceram. Confie no que eu estou dizendo. E aí, eu quero reforçar esse aspecto desse movimento de fé, que a gente precisa confiar no que Jesus diz. Porque é Ele que está falando. Notem que esse homem, ele não discute com Jesus. Esse homem não coloca nenhuma objeção, porque Jesus mudou o plano dele. O plano dele é: Jesus, vem comigo na minha casa. A casa dele ficava a 30 quilômetros de distância. Um dia de caminhada. Era muito longe. É ir daqui de Lauro de Freitas ao centro de Salvador. Imagine. Jesus disse: não, você vai sozinho, você pode ir, teu filho vive. Quando é que eu vou chegar a esse estágio de fé, de confiar no que Jesus diz, e parar de fazer movimentos mentais, idealizando como Deus tem que fazer as coisas? A fé, ela dispensa qualquer tipo de raciocínio lógico, de qualquer planejamento humano. A fé nos eleva para o ambiente onde só Jesus fala. E a gente acredita, crê, confia. É aí que a fé opera. Então, em primeiro lugar, Jesus precisa falar. Observe na Bíblia quantas vezes Deus fala e alguém depois reage ao que Deus falou. E aqui a gente, inclusive, consegue determinar casos de pessoas que têm decepções na fé, porque Jesus não falou nada e elas acreditam que alguma coisa vai acontecer quando Deus não falou nada. Primeiro o Senhor precisa falar. Guarde isso no seu coração. Nunca se movimente por fé sem o Senhor ter falado primeiro. Esse é o grande erro de muitas pessoas, que elas fazem as coisas porque elas acreditam que Jesus vai atender aquilo que elas estão acreditando que vai acontecer, quando o Senhor não falou nada. Quando o Senhor não dirigiu para isso. Observe os profetas, quando eles praticam grandes atos de Deus, vocês vão ver na Bíblia que eles primeiro ouvem o Senhor falar, depois eles partem para fazer o que o Senhor falou. Aquele homem, ele não tinha ainda recebido nenhuma determinação de Jesus do que iria acontecer. Pelo contrário, ele tinha sido confrontado na sua atitude, no seu movimento de fé. E aí ele continua na sua atitude que foi desde o início: Senhor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Mas Jesus fala e proclama uma palavra de cura para o seu filho. Jesus diz: teu filho vive. E quando Jesus fala, ele recebe essa palavra integralmente no seu coração, de forma suficiente para ele cumprir o que Jesus mandou: vai. Gente, uma viagem de 30 quilômetros. Ele não tinha celular para ligar e dizer: como é que está aí, meu filho? Ele não tinha nenhuma informação. Ele agiu, ele se moveu por fé. Ele não discutiu com Jesus, ele não olhou para o lado nem para o outro, ele voltou para casa. Ele andou todo aquele dia, que não completou um dia, porque chegaram alguns da sua casa que não resistiram e correram ao encontro dele para dizer: seu filho já está curado. E os que estavam em casa não sabiam por que que a febre passou. Só sabiam que tinha passado. E ele sai ao encontro daquele homem. E provavelmente na metade do caminho, pelo horário que ele falou, porque ele perguntou: que horas foi? E ele, curioso, perguntou: que horas que meu filho, que a febre passou? E ele fez as contas e ele descobriu que tinha sido exatamente o momento em que Jesus falou. O nosso movimento de fé precisa estar sempre ligado àquilo que o Senhor falou. Ah, o meu parente está internado no hospital. Ah, Senhor, eu creio que ele vai voltar para casa amanhã. Você pode acreditar e sonhar e desejar uma série de coisas. Não é errado você dizer para o Senhor quais são os seus desejos. Senhor, eu queria que ele viesse hoje para casa, tivesse alta hoje. Mas o Senhor não falou de alta hoje. E a gente precisa ir para a presença de Deus. O nosso movimento de fé tem que nos levar para o lugar da oração, para que o Senhor fale. E a partir do momento que Ele falar, e o que Ele falar, é o que eu vou fazer. A música que a gente canta aqui, né, que fala sobre fé, e que declara que eu creio que tudo é possível. E eu queria cantar com vocês agora, né, clamando pela nossa vida de fé, confiando que o nosso Senhor é o Senhor de todas as possibilidades. Mas não existe uma só possibilidade, existe uma variedade enorme de possibilidades. Eu não sei qual delas o Senhor vai usar. A gente sabe que no mundo espiritual Ele opera todas as coisas, Ele opera o impossível. E eu creio que tudo é possível. Agora, o meu movimento de fé tem que começar como quem começa na fé hoje, acreditando que eu preciso encontrar com Jesus. Mas depois de encontrar com Ele, eu preciso ouvi-Lo sobre a minha causa. O que que Ele está dizendo? Ah, eu estou desempregado, estou orando e eu tenho fé que o Senhor vai me dar um novo emprego. Mas o que que Ele está dizendo? Esse emprego vai ser aonde? Aqui, em outra cidade, em outro país? Essa porta vai se abrir que dia? A partir de quem? Eu me lembro que eu já fiquei desempregado uma vez. E eu fui para a oração. E eu já tinha feito tudo que uma pessoa desempregada tem que fazer, que é botar currículo em tudo quanto é lugar. E eu estava começando na minha profissão ainda, e era difícil, uma época parecida com a época de hoje, em que tínhamos poucos empregos. E eu não esqueço que tinha muita ansiedade, preocupação, mas a oração foi me ajudando a dissipar tudo isso. Até a hora que eu passei a ouvir o Senhor. E o Senhor estava me falando de tanta coisa, que Ele cuidava de mim, que Ele me amava, que Ele nunca me deixava só. Isso tudo fortalece a nossa fé. Mas eu não podia me movimentar, porque eu ainda não tinha uma palavra dirigida para aquela questão que era o desemprego. Mas teve um momento que Deus falou comigo e disse assim: vá visitar os seus irmãos, colegas, na sua escola. Eu tinha feito escola técnica e eu precisava, eu já estava um tempo já fora, já tinha terminado, já tinha saído. Vá visitar os seus irmãos na escola técnica. Eu disse: amém, vou lá. Isso é bom ver os irmãos, se é isso que o Senhor quer. Quando eu chego na escola, lá na hora do intervalo, esperando os irmãos aparecerem, e chegou um irmão que estudou comigo e que já tinha saído também. Ele disse: Marcos, que interessante, eu estava procurando você há alguns dias, eu não tinha o seu contato, porque lá onde eu trabalho tem uma vaga de emprego e eu pensei em você, e eu estava preocupado sem saber como te encontrar. E eu comecei a dar risada, dizer: Deus nos encontrou, Ele marcou esse encontro aqui. Na semana seguinte eu já estava trabalhando. Por quê? Eu me movi por fé naquilo que Deus falou. Talvez você diga: ah, eu não estou acostumado a ouvir a Deus nas minhas orações. Vá aprender, vá passar tempo com Deus. Deus, Ele não é mudo, Ele fala. E Ele não resiste a um coração quebrantado, contrito, que se derrama diante dEle. Diz: Senhor, me dá a direção, fala comigo, por favor.